Boa noite. Não.
Oi. Tá fraco. Tá fraco.
Alô. Agora deu. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. E sob as bênçãos de Deus, é que declara aberta hoje, 10 de agosto de 2015, a 23ª reunião pública ordinária da sessão legislativa do ano de 2015. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos os pais aqui presentes, desejando-lhes muita saúde, paz e muito amor em nossos corações. Segundo momento, é um momento de reflexão. Peço a segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em sequência, discussão da ata da 22ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata da 22ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Dando sequência, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Boa noite, João. Eu tenho aqui duas correspondências. Uma do Senado Federal, Brasília, 3 de junho de 2015. Em atenção ao ofício circular número 9 de 2015, encaminhado à Secretaria-Geral pela Presidência do Senado, informa a Vossa Excelência que a sua manifestação foi juntada ao processo do projeto de lei da Câmara número 30 de 2015, que dispõe sobre os contratos de terceirização e as relações de trabalho deles decorrente, conforme tramitação disponível no endereço eletrônico. Anteciosamente, Luiz Fernando Barbosa de Melo. A segunda correspondência da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento da Economia, da Secretaria Municipal. Assunto relatório mensal de atividades. Prezados senhores, vimos através destes enviar relação das ações realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo no decorrer do mês de junho de 2015. São várias ações, tá? Ações internas, divulgação de empresas. Atualização de eventos de turismo, reunião mensal do CONTUR. São essas duas correspondências, senhora presidente.
Obrigada. A seguir, informe das comissões. Concedo a palavra à vereadora Bete.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, distinta plateia. Não, obrigado sim. Pela presença de vocês aqui. Tenho aqui, o senhor presidente, três pareceres. É o parecer de número 20. Assunto, projeto de lei complementar número 3 de 2015. A presente proposição dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do município de Bicas, fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências. Em sua mensagem, o Poder Executivo informou sobre a inexistência de impacto orçamentário, eis que o mesmo seria negativo. Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer de aprovação condicionada na medida em que possuía vícios e incorreções. Após análise por essa comissão, foi aprovado em plenário um precedente regimental a fim de facultar a administração pública que pudesse encaminhar a esta casa o projeto substitutivo. Eis que, naquela primeira preposição, havia inconstitucionalidades que deveriam ser sanadas, bem como total afastamento da técnica legislativa nos termos da Lei Complementar 95 de 1998. Encaminhado o projeto substitutivo, novamente o presente expediente foi colocado em discussão e análise, e, no entanto, foi constatado que, novamente, o mesmo foi encaminhado com incorreções, sendo necessário a propositura de projeto de lei complementar substitutivo para que a mesma se amolde a imposições da Lei Complementar número 95 de 1998. É a síntese do ocorrido. O relatório é um pouco extenso, senhora presidente. Eu vou só resumir aqui, depois fica à disposição dos colegas. Analisando a presente proposição, verifica-se que mesmo após a apresentação do projeto substituto, alguns vícios de técnica legislativa ainda se faziam presentes, merecendo, desta forma, a apresentação de um novo projeto de lei complementar para que tais vícios sejam sanados. E, por isso, como se vê, a preposição, da forma como for encaminhada, renumerava toda a lei complementar, além de suprimir artigos sem qualquer menção do corpo da lei, indo de encontro aos ditames contidos na Lei Complementar 95 de 1998. Estando presente todos os requisitos legais, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontram-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa, já que, para tanto, apresenta como parte integrante desse projeto de lei complementar substituto, onde as imperfeições narradas encontram-se supridas. Bicas 3 de agosto de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e votaram comigo, assinam também, vereador Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira. Até o parecer número 21 de 2015. Projeto de lei número 3 de 2015. Presente proposição de autoria do vereador Aloysio Barbosa Borges dispõe sobre a determinação de tempo máximo para atendimento ao público nas agências e correspondentes bancárias em funcionamento no município de Bicas. Após tramitação, a presente proposição obteve parecer favorável e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Emitido parecer contrário por essa comissão, o mesmo foi retirado de pauta a fim de melhor discutirem a respeito do assunto. Depois de vários questionamentos, essa comissão apresentou o projeto de lei substituto a fim de sanar as incongruências levantadas quando da emissão daquele primeiro parecer. É a síntese do ocorrido. Também, senhora presidente, como é um pouco extenso, eu vou passar as mãos da presidente, deixando que fique à disposição dos vereadores, só apresentando o projeto, e para posterior análise, para que a gente possa fazer alguma correção, alguma emenda, que seja o caso. Parecer número 22 de 2015, projeto de lei número 4 de 2015. Cuida-se de projeto de lei, autoria do prefeito municipal, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, da cidade de Bicas. Consta da sua mensagem que o presente instrumento estratégico de planejamento e de gestão participativa, após aprovado, passa a ser referência de desenvolvimento do município, estabelecidas as diretrizes para saneamento básico e fixação das metas de cobertura e atendimento com serviços de água, coleta e tratamento do esgoto doméstico, limpeza urbana, coleta e destinação adequada do lixo urbano e drenagem de destino adequado das águas da chuva. Em análise pela assessoria jurídica desta Câmara, a presente preposição teve sua admissibilidade condicionada, aduzindo em apertada síntese que a cópia do plano foi encaminhada em mídia digital e não impressa, descumprindo as normas da Lei Complementar 95 de 1998, bem como sugeriu o debate público para discuti-lo, já que a lei que aprova o plano, é de pouca densidade normativa. Era o que tinha a relatar. Passamos à fundamentação do voto. Voto relator. No plano da competência legislativa, a proposição não contém vício, pois trata de questão que interessa ao município em conformidade com a autonomia que a forma federativa lhe garante, não se encontrando entre aquelas matérias que se inserem no domínio da competência da União ou do Estado. Também não vislumbramos óbice quanto à iniciativa, porquanto o impulso de matérias de tal natureza é concorrente, não estando no rol daquelas de iniciativa exclusiva do prefeito, nos exatos moldes da lei orgânica. Quanto ao ponto de vista jurídico-constitucional, saliento de saída que incumbe ao município, tanto quanto à União, aos Estados e ao Distrito Federal, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Abre parênteses, Constituição Federal, artigo 23, inciso 9º. Fecha parágrafo. Fecha parênteses. Para além disso, impede frisar que a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, em seu artigo 9º, inciso 1º, incumbe ao titular do Serviço de Saneamento Básico, entre parênteses, no caso município, fecha parênteses, formular a respectiva política pública de saneamento básico, devendo elaborar os planos de saneamento básico. De mais a mais, mesmo quando for objeto de delegação, a mesma lei impõe como condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, a existência de plano de saneamento básico. Em arremate, registro que o texto do projeto de lei número 4 de 2015 anda em perfeita simetria com as disposições da retrocitada legislação federal, tratando com fidelidade as disposições ali elencadas. No que concerne ao debate, temos que este foi amplamente promovido pelo Poder Executivo na ocasião de elaboração do plano. Em face do exposto, estando presente todos os requisitos legais, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando óbice de apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 3 de agosto de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, assinam comigo os vereadores Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira. Só isso, senhor presidente.
Só quero lembrar, como a vereadora disse, né, os projetos estão à disposição de todos os vereadores para análise. A seguir, inscrito para fazer uso da tribuna e será concedido por um tempo estabelecido de 10 minutos, o senhor Aloísio Fernandes Júnior.
Boa noite a todos. Eu vou falar bem rápido, porque desses 10 minutos que eu tenho, eu trouxe um pai para poder falar um pouquinho também, e uma das minhas alunas também para poder falar. Para quem não me conhece, meu nome é Aloísio, eu trabalho com um grupo de teatro aqui dentro da cidade de Bicas. Já vai fazer 2 anos que a gente está fazendo um trabalho aqui. E a gente está, junto com a Magelinha, fazendo um projeto em cena, para que a gente possa trabalhar melhor dentro da área do teatro, aqui da área de cultura. O teatro está sendo uma... Aí eu anotei algumas coisas básicas aqui que eu vou falar para vocês. O teatro está sendo de suma importância na vida de muitos alunos em Bicas, onde eu tenho acompanhado, na Escola Reto Júnior, onde eu trabalho. Tenho um relato de alguns pais... O teatro na vida da criança, a criança está aprendendo a gostar mais da leitura, a criança está tendo mais responsabilidade dentro de sala de aula, aquela criança que era um pouquinho bagunceira dentro de sala, agora já está tendo mais responsabilidade com os próprios professores. E mais o que, deixa eu falar, memorização nas provas também, maior desempenho nas provas, onde que eles tinham dificuldades, principalmente na área de português, de leitura, os meninos estão a cada dia melhorando, e isso são professores e pais de alunos que passam para mim. E a parte da responsabilidade também em casa, escola, e tivemos relato de melhora. E devemos colocar na nossa vida que a cultura de todos os aspectos, não só o teatro, mas a dança, a música, ela tem que fazer parte da cidade, ela tem que fazer parte, porque é importante para a vida da criança, é importante da vida do adolescente. A gente tem alguns minutos, algumas horas ali, toda sexta-feira, ali na Biblioteca Municipal, trabalhando com alguns deles que eles estão ali, trabalhando com eles lá. E é um pouco do tempo que eles tiram, que muitos estão, às vezes, podiam estar na rua e estar aprendendo coisa boa ali dentro do teatro. Então, é isso que eu queria passar para vocês, não quero fazer delongas. Aí eu queria passar agora, posso chamar o pai? Sim. Aí eu passo agora para o Casinha aqui, que é pai de uma aluna minha.
Boa noite.
Boa noite. Alô. Boa noite, boa presidente noite. Da Câmara, dona Sônia, demais vereadores, demais presentes. O que o Júnior falou aqui é a respeito do teatro, melhora a condição do adolescente, da criança. Eu sou pai da Rayane e ela faz teatro com o Júnior há 1 ano e meio. É a pura verdade. Realmente, ela mudou um pouco a atitude dela, mais compromisso, não que ela não tivesse, mas a concentração melhorou muito, um interesse maior pela leitura, a responsabilidade maior. Dentro da escola, eu sou um pai, que eu posso me gabar disso, eu sou bem participativo. Todas as reuniões que tem no estadual, que eu sou convocado, lá eu compareço. E eu só ouço elogios a respeito da minha filha. Não por ser minha filha, mas que também o teatro ajudou muito. Senhores vereadores, eu estou vendo aqui o projeto, me parece que esse em cena são R$8.000. Eu tenho certeza. Eu tenho conhecimento dos problemas dos municípios, eu tenho conhecimento do problema que o país hoje se encontra, nós sabemos que nós estamos em dificuldades, mas R$8.000 para contribuir para o crescimento de adolescentes e crianças, para mim, sinceramente, não é nada. O teatro já foi comprovado que ele faz o crescimento do adolescente, o crescimento da criança. Futuramente, quando nossos filhos forem encarar mais à frente um emprego, que você tiver que fazer uma entrevista, com certeza a pessoa que faz o teatro, ela vai estar apta a proporcionar respostas melhores. Isso melhora muito a pessoa e o ser humano. Por isso, senhores vereadores, eu acho que vocês, que são representantes da população de Bicas, que estão aqui eleitos pelo voto popular, gostaria que vocês pensassem muito a respeito disso. Porque eu contribuo com o Júnior naquilo que é possível, porque eu acho de extremo interesse popular a participação do projeto dele. O projeto dele é um projeto sério, é um rapaz capacitado, é um profissional. E nós temos dentro de Bicas um profissional capaz de realizar esse trabalho. Eu tive minha filha 2 anos atrás, ela quis ingressar no teatro. Eu apoiei, levei para ela fazer teatro em Juiz de Fora. Só ficava lá no Sesc, lá em cima, na Santa Gália, muito longe, e ela teria que ir sozinha, porque, como vocês sabem, eu trabalho e minha mulher também. Fui 2 vezes com ela, faltei meu serviço e fui com ela. Mas como o local muito longe, eu achei muito inconveniente uma menina de 13 anos para ir de fora. Conhecemos o Júnior. Já realizaram algumas peças, várias peças dessas eu tive na fama. Sou um pai coruja, gravei todas elas. E tenho um extremo elogio a fazer ao Júnior e ao grupo de teatro. Vocês estão vendo, são crianças que são interessadas em aprender, são pessoas que querem buscar uma melhora. E com certeza, não como minha filha, elas também tiveram essa melhora. Nós temos um problema no Brasil que é sério, que é droga, violência, ociosidade. Com o teatro, nós estamos inserindo crianças e adolescentes para algum tempo deles estarem aprendendo cultura. O Brasil precisa de cultura. Nós precisamos de cultura. Nós precisamos dar a nossos jovens, às nossas crianças, o melhor que é o aprendizado. É cultura, é capacidade de ler, é educação. Isso é muito importante. Eu sempre apoiei e apoio por ser um pai e por achar o trabalho sério. E com certeza, a quantidade de alunos que você tem hoje, com esse projeto, poderia aumentar muito e colocar algumas outras crianças que estão fora do teatro aprendendo alguma coisa boa. Porque na rua só aprende coisa que não é boa. Nós sabemos disso. Vocês são pais, são avós. Então eu acho que isso daqui é um projeto. Eu dou parabéns ao Magelinha que colocou esse projeto. Eu dou os parabéns ao Magela. Eu acho interessante. E pensem direitinho. Vamos proporcionar a esse grupo, ao profissional ou qualquer outra pessoa que queira mesmo investir em educação e cultura. É a melhor coisa para a gente sair de qualquer processo de dificuldade. Agradeço a vocês e vamos apoiar esse projeto. Obrigado.
Novamente, eu queria dar boa noite a todos e ao grupo de teatro que também está aqui. Eu sou uma das integrantes do grupo, faço parte há pouco tempo e estou aqui em nome dos meninos para dar um pouquinho do relato nesse breve momento de tempo. Nós estamos trabalhando bastante, o grupo é formado por crianças, eu creio que eu sou uma das mais velhas, e eu vejo muita empolgação do pessoal realmente. Eu, como alguns já sabem, faço faculdade de letras, pretendo ser professora de português daqui a uns anos, e eu vejo cada vez mais o interesse deles em ler. Outro dia, estavam brigando por um livro do Shakespeare, coisa que eu não vejo na faculdade. Então, o teatro está sendo muito bom, porque crianças tímidas estão se desenvolvendo, crianças que não falavam agora já estão falando, e eu, principalmente, que gosto muito, apoio o pessoal do teatro e queria muito que o grupo crescesse, pois a nossa divulgação hoje em dia é através das nossas páginas pessoais do Facebook, é através do boca a boca, é através do bater perna em busca de patrocinadores, e mesmo assim é muito pouco. As peças que a gente apresenta é muito trabalho, é muito cansativo, e poucas pessoas sabem. Tivemos a última peça ali no Fama, um público bom apareceu, mas não foi ainda aquele público. Muitas crianças ainda ficaram desanimadas, porque a gente não conseguiu ter aquela divulgação necessária. O nosso espaço é pequeno, é na biblioteca, a gente respeita o espaço, e a gente respeita tudo o que tiver que enfrentar, correr atrás de patrocinadores, buscar crianças em qualquer lugar, e a gente quer apenas participar mais, trazer mais peças, vamos apresentar uma em Guarará semana que vem, trazer mais obras e trazer mais crianças para o mundo do teatro, que é um mundo que eu amo e um mundo que todo mundo gosta. Então, nós gostaríamos que vocês pensassem um pouquinho com afeto nesse nosso projeto e agradecemos a oportunidade. Obrigada.
Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Júnior, né? Eu quero parabenizá-lo primeiro. Mas eu queria que você dissesse para a gente ter o conhecimento, quantos alunos você tem ou que você já teve.
No meu grupo de teatro, sábado, a gente está por volta de 15 alunos, mas aí os adolescentes são misturados. Como a Natália falou, a Natália é a mais velha, a Verônica também é uma também das mais velhas que trabalha comigo. E os outros é tudo na idade de 15, 16 anos.
Tá bom, muito obrigado.
Algum vereador? Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Boa noite, senhora presidente.
Boa noite.
A todos os colegas e a todos presentes. Ô Júnior, eu gostaria de te parabenizar, porque há pouco tempo atrás você fez um desfile aqui na Fama. Não sei se você lembra da minha pessoa, eu estava lá presente. Minhas meninas desfilaram com você lá. Então, gente, eu sou uma testemunha viva deles, porque as minhas crianças ficaram na satisfação de desfilar. Uma coisa assim, que parece simples para muita gente, mas na cabeça de uma criança, minhas crianças têm 10 anos, na cabecinha delas, elas ficaram uma semana, aquele alvoroço dentro de casa, treinando, querendo, doido para chegar o dia. Ô pai, você vai, pai, você vai, pai. Isso é a cultura, isso que nosso município precisa. Parabéns, Júnior.
Conceda a palavra o vereador Nilo.
Boa noite a todos que nos prestigiam a nossa reunião. Eu queria parabenizar o Júnior. Ele disse que 2 anos já está com a companhia aí com as crianças no teatro. E eu sei que a nossa colaboração é pequenina, mas nós sabemos que o pouco com Deus é muito. Inclusive, a semana passada ele me procurou, que eu ajudo sempre a patrocinar o grupo de teatro, lá do Centro de Formação de Condutores de Cidades, e por ordem técnica e financeira esse mês, e que eu falei com ele, falou, ó, Júnior, coisa está feia, não é? Mas eu quero te parabenizar, eu acho que nós temos que continuar assim, porque nós estamos no caminho certo, viu? Parabenizar assim, e futuramente, quem sabe, nós vamos voltar a patrocinar isso aí, tá? E aqui, quero dizer a todos vocês, podem contar com o meu apoio aqui na Câmara. Aqui, viu? Parabéns.
Com a palavra, o vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, o Júnior, né, representando o Grupo Teatro, todos os integrantes aí, o Casim como representando os pais, né, todos os presentes. Eu acho que houve um mal entendido, porque eu participei das discussões, o projeto de vocês ainda não está na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que eles podem falar até melhor que averigua a questão da legalidade, né? Isso aí é um parecer padrão a todos os projetos para dar seguimento na discussão. E na reunião, acho que foi semana passada, né? Eu estive presente com eles, eu não faço parte da comissão, e não só o projeto é referente ao projeto de vocês, mas tem outros projetos também destinando recurso para outras atividades dentro da cultura. Então surgiu um debate que seria assim, não desmerecer, né? O de vocês a gente não chegou nem a comentar, porque particularmente, não pela sua presença e explanação aqui, a gente vê pela divulgação no Facebook, eu acompanho, né? Eu acho o teatro importantíssimo, eu cobro muita coisa ligada à educação, concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que para anos posteriores, podendo, a situação financeira também do município, do país, deve-se até ampliar dentro da possibilidade, né? O patrocínio dentre os particulares também, né? Me incluo nisso aí. Tem que ser um apoio restrito, não só em termos financeiros, mas de participação. Mas o que ocorreu, não sei como foi passado para vocês, o que ocorreu foi um debate nosso da preocupação com o asilo. Que o asilo, ele foi, por alguns motivos, foi destinado apenas R$1.000 de dotação orçamentária para esse ano, né? Então, nós até tentamos uma emenda para poder corrigir isso no ano passado, e problemas técnicos aqui, essa emenda não pôde ser aprovada, foi rejeitada e nós tivemos que acatar. Então o asilo está com esse problema, nós até chamamos o pessoal do asilo aqui, eles relataram toda a dificuldade, todo o gasto que eles têm, mas, repito, A gente não chegou nem a debater quais... Eu não sabia nem quais são os projetos, não cheguei nem a saber o de vocês. Mas verificar a questão da dotação orçamentária para atender o asilo também. Então não é deixar algum programa de cultura ou outra coisa, mas tentar atender o asilo, né? E entendo, vocês fizeram bem, apesar disso tudo, vocês vieram explanar sobre a atividade de vocês, a importância. E fica aqui até uma sugestão, senhora presidente. Eu acho que o projeto ainda nem está em...
Tá aqui.
Já está em votação, né? Não, está com parecer, né?
Está com
acho
parecer,
que seria
não
interessante que todos os projetos viessem aqui os representantes para explanar. Porque a gente tem essa preocupação com o asilo. E tem, tem mais três projetos, não é isso? Três projetos, né?
É esse mais três.
Então a gente não sabe detalhes. Eu ainda não tive, como eu não faço parte da comissão, eu não sabia nem que entre esses projetos estava uma dotação para contemplar o teatro, esse projeto de vocês do teatro. Foi comentado alguma coisa de outros projetos, da relevância de tentar atender também o asilo, né? Mas eu acho importante, fica a sugestão aqui, que sejam convocados, sejam convidados, né, os representantes de outros projetos, dessas dotações, para explanar, para a gente poder saber como vai ser feito, porque está previsto, por exemplo, está previsto entre um dos projetos, a mesma dotação de R$8.000, a realização de... Consciência Negra, né?
Não, Consciência Negra, pintura.
Aí a gente, eu particularmente tenho essa dúvida. Não que eu seja contrário de forma alguma. Eu tenho, né, antes que venha qualquer comentário nesse sentido, de forma alguma. O valor do negro, né, toda a história. Só que é a situação de momento de atender uma instituição como como o asilo, que está passando sérias dificuldades, né? Então a gente quer saber como funciona, tá? Vai fazer esse evento, essa comemoração, como vai ser feito, né? Então eu quero só, eu estou falando isso para vocês entenderem que não, de forma alguma foi, em momento algum foi comentado para deixar de atender. Eu particularmente não sabia nem do projeto de vocês, que estavam no meio desse... são quatro, né?
São quatro.
São quatro projetos.
Eu vou explicar.
Então, a nossa discussão surgiu a necessidade de se atender também o asilo. Seja com um pouco dessa dotação, né? Ou, de repente, buscar outras formas, né? O Louro é mestre disso, que entende muito bem do orçamento, de onde foi... Porque foi, desses projetos foram retirados, não sei se todos, do carnaval, não é isso?
Exposição.
Arraial da Saboas. De eventos dentro da cultura que não foram realizados. Então foi pego essa dotação para contemplar, que não estava previsto no orçamento do ano passado. Porque a gente discute o orçamento do ano que vem, como vai chegar aqui, né? Então, a minha preocupação, comentei isso com os vereadores lá, é a gente tentar sanar esse problema do asilo, né? E ficou mais ainda latente eles vindo aqui, explicando outros aspectos, né? Que a gente não tinha noção, questão de fralda, que tem que... Não pode nem ser a fralda que é dada, tem que comprar a fralda, uma série de coisas. Então, de forma alguma... desmerecer o projeto de vocês, mas a gente quer entender um pouco todos esses projetos que foram enviados para a Câmara, né, para poder tentar de alguma forma atender o asilo também, seja com um pouco dessa dotação ou buscar uma outra forma de recurso. Mas entendo que o de vocês realmente é uma parte cultural, mas que atende uma série de requisitos, né, de educação social, de assistência social, né? Então são vários, contempla várias áreas. Eu acho que deve ser mantido. A gente deve ampliar até o debate aqui, convidar vocês de antemão, assim que o orçamento chegar nesta casa, que vocês participem também, venham para a gente poder, né, debater a relevância, tentar buscar até mais financiamento para para esse projeto dentro das escolas, né? É feito nas escolas? Tá, mas tem alguma coisa relacionada com as escolas? É, né? Então, a gente debater isso aí no orçamento, aí já é um debate para o ano que vem, mas em momento algum foi cogitado em um corte, né, ou deixar de contemplar vocês. É só deixar bem claro, se algum vereador da comissão quiser acrescentar algo.
Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Quero fazer uma explanação para vocês. A comissão já votou favorável aos quatro projetos. É o de vocês, o da raça negra, o do música no bairro e o outro que não está fazendo, pintura. Porque aí nós tomamos essa decisão porque o pintura, por exemplo, não se formou grupo nenhum ainda. Não tem nenhum aluno. Então não justifica a gente passar os 8 mil reais para uma instituição que não está em funcionamento. Nós votamos a favor nesses quatro projetos, desses projetos de 32 mil reais, pensando em passar da pintura para o asilo. Mas o projeto está aqui, já está com parecer favorável. Se alguém quiser, está na minha mão aqui.
Mais só algum isso. Vereador? Eu gostaria só de concluir.
Só presidente. Rapidamente.
Com a palavra, vereador
Rafael Bendice ali. Essa questão de dinheiro público, né, de orçamento, é bem complicado, mas o que existe é o seguinte: foi previsto um ano, no final do ano, o executivo, né, o prefeito com a sua equipe, monta um orçamento, uma previsão de gastos para todas as secretarias. Vem para a Câmara. E os vereadores, de acordo com, né, o seu entendimento, às vezes a gente muda alguma coisa, joga um pouco mais para alguma coisa que a gente vê como mais necessário. E como disse o vereador Rafael, esse ano foi a dotação que foi liberado o valor para o asilo seria de R$ 1.000, que eles gastam em média R$ 1.500 por mês só de fraldas. E inclusive nós convidamos, né, que vieram aqui as três pessoas que fazem parte da diretoria do asilo. O asilo é uma coisa, entidade extremamente necessária, né, para o nosso município. E quando, né, nós percebemos que esse valor realmente não dá para R$ 1.000 num ano, é muito pouco. Aí veio esse projeto que o Magela trouxe para nós fazermos essa avaliação. Por quê? Houve um valor que foi disponibilizado para o carnaval. O vereador Louro até propôs que se diminuísse, né, esse valor do ano passado para esse ano. E, na verdade, o carnaval foi realizado e ainda houve uma sobra. Então, ele propôs que foi uma sobra de R$ 15.000 que foi gasto no carnaval e R$ 17.000 daquele evento Arraial das Taboas, que não aconteceu esse ano. Então, estariam R$ 32.000, vamos dizer assim, soltos na cultura, que não foram utilizados. Então, ele veio pedir para nós, trouxe esses quatro tópicos, né, que ele gostaria de usar, e no valor de R$ 8.000 cada um. Nós também chamamos o Magelinho aqui, e tentando, né, não prejudicar, aí nós pensando, eu conheço o trabalho, até aliás, quero parabenizar, só de, né, já conhecia, porque sei do trabalho, né, apesar de não ter, mas ouço muito comentar, porque a gente não tem filho, né, adolescente, não tem estudante, a gente não participa muito mais dessa etapa aí. Mas já vi muito falar muito bem do seu trabalho. E então, nós já tínhamos de antemão, né, o vereador Rafael, que fez parte dessa reunião conosco, que ele faz parte da Comissão de Saúde, e nós fazemos parte da Comissão de Finanças. Tentar tirar, até uma gelinha falou, poxa, você tem que tirar da secretaria também, só fica tirando da cultura, porque a cultura é importante, a gente entende a importância da cultura. E o que ficou mais pendente e mais tendencioso, né, Rafael, que seria a questão da pintura, porque o próprio Magelinha nos adiantou que teriam poucos inscritos para esse programa. E como eu disse para ele, só faltam 4 meses para finalizar o ano, dificilmente ele vai conseguir realizar. Então, nós pensamos, né, primeiramente, em fazer essa alteração. Esse valor que seria para o curso de pintura seria direcionado para o asilo. Nós não temos autonomia para falar, nós vamos tirar daqui e levar para lá. A gente disponibiliza, nós íamos fazer uma emenda no projeto, vetando esse, né, essa liberação para a pintura. E o executivo que direciona ou não. Agora, o mais importante disso, dotação não quer dizer dinheiro. Tá? Porque muitas vezes, tem dinheiro, tem 8 mil reais, os vereadores não votaram, eu não passei porque os vereadores não aprovaram. É dotação, não quer dizer que tem esse dinheiro. Pode ser que esse dinheiro já tenha sido gasto, porque é recurso próprio, e o executivo, ele joga com esse recurso, ele gasta onde ele achar mais necessário. Tá? Então, o que depender da nossa casa, eu estou falando isso para que fique bem claro, porque muitas vezes chega aí fora que os vereadores não votaram, que os vereadores foram contra, em momento algum. Eu sei da importância do trabalho, é importante demais essa dedicação, esse trabalho, desse tempo ao jovem, né? Como disse o Casim, droga, né? Essa ociosidade traz muitos problemas. A gente sabe dessa importância. Então, em momento algum, não por vocês estarem aqui presentes, mas o que ficou mais tendencioso para que nós fizéssemos essa alteração foi no valor da pintura, porque até por informação do próprio Magelo, que não teria ainda formado um grupo e fatalmente não conseguiria fazer. E faltando 4 meses, tá? Então, parabéns a vocês, contem conosco, nós vamos votar, vamos tentar fazer essa alteração. Né, eu espero que, acho que seja, acredito que seja consenso aqui, mas em momento algum, nós aqui, vereadores, pensamos em prejudicar. Nós não, vou repetir, nós não temos autonomia para liberar ou não. Nós votamos a favor desse valor. Agora compete ao executivo repassar ou não. Tá bom? Falou, obrigada, gente.
Eu gostaria de concluir. Mas antes eu quero registrar a presença da secretária de Meio Ambiente, Marina, que nos honra com a presença. A Marta também sempre presente. O outro nosso amigo, esqueço sempre o nome dele, mas é o Altair. Mas eu gostaria também de registrar a presença da esposa do vereador Nilo, que nos honra muito. Seria tão bom, né? Que outros viessem. Do João, não é? Quem? O João, presente. Muito obrigada pela presença, Sônia. Então, gente, concluindo aí, os vereadores já falaram. Eu gostaria também de parabenizar o Aloísio, Natália, nossa ex-aluna. Tem uma outra ali também, nossa ex-aluna. A Verônica. Quase todos aqui foram meus alunos. Mas hoje eu me sinto assim orgulhosa, porque eu gosto realmente da educação. Sei que cultura é educação. Nós precisamos de trabalhar muito a cultura. Mas uma coisa que 3 pessoas falaram, que através desse projeto está sendo desenvolvida leitura. Parabéns. Nós temos que ler muito, e uma das grandes dificuldades hoje é porque as pessoas não gostam de ler. Não é isso, Natália? As crianças não gostam de ler porque os meios de comunicação são mais fáceis, né, do que pegar um livro, pegar um documento e fazer uma boa leitura, uma boa interpretação. Parabéns a vocês. Eu fico muito feliz. Vamos dar sequência à nossa reunião com a apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Vou fazer a leitura dos projetos. Projeto de Lei do Executivo número 18/2015, que autoriza a criação do Fundo Municipal de Esportes no âmbito municipal de Bicas. Projeto de Lei do Legislativo número 13/2015, que revoga o inciso 5º do artigo 2º da Lei Municipal número 1039, de 15 de dezembro de 1997. Nós agora vamos ter a apresentação dos requerimentos. Primeiro, requerimentos a serem apresentados são de minha autoria, sendo que o de número 23 é um pedido de informação, de número 24, uma moção de pesar, do qual o vereador Louro me pediu que fizesse e gostaria que assinasse comigo. Vou apresentar o de número 23. Requer que o prefeito municipal, através da secretaria competente, informe esta casa legislativa acerca do andamento dado às ações do Plano Municipal de Educação, inclusive em relação ao plano de saúde para os servidores e planos de cargos e salários. Solicita ainda informações acerca das ações já implementadas e se alguma meta futura será priorizada. Justificativa. Esta solicitação se faz para conhecimento desta vereadora, haja visto que o projeto teve sua aprovação por esta Casa Legislativa no dia 22 de 12 de 2014 e deverá ter sua primeira revisão em dezembro do corrente ano. Atenciosamente, em 10 de agosto de 2015, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 24, moção de pesar. Primeiro, eu esqueci de pedir permissão, né, ao vice-presidente, vereador Júlio. Posso continuar, presidente? Solicito constar nos anais desta Casa Legislativa moção de pesar aos familiares do senhor José Maria Soares Rezende de Lima. Justificativa. Queremos, através dessa moção, externar votos de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor José Maria Soares Rezende de Lima. Que Deus, com sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos neste momento de dor. Atenciosamente, em 10 de agosto de 2015. Sônia Maria Pereira Matos, vereadora proponente, e deixo à disposição de todos os vereadores para assinarem comigo. A seguir, concedo a palavra ao vereador Nilo, que vai apresentar o requerimento número 11 do ano de 2015.
Excelentíssima senhora presidente, Sônia Maria Pereira Matos, minha eterna professora, isso, não é? Presidente da Câmara Municipal de Bicas. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos, que muitos nos honram com vossa visita, não é? Dizer que o vereador que a esta subscreve, encaminha esta egrégia à Casa Legislativa e, com o aval dos nobres edis, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe, seguida discriminada. Solicito ao processo do Executivo Municipal, excelentíssimo Dr. Geraldo Magelo Longo dos Santos, que através da Secretaria Municipal competente, que seja pintada uma faixa na horizontal, uma faixa de pedestre ao lado do Colégio Estadual Deputado Oliveira Souza, de frente à passagem que dá acesso à Rua Melo Viana. Justificativa. Considera-se o trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais para fins de circulação, parada e estacionamentos. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito, seja ela da União, Estados e Municípios, e a este cabendo no âmbito das respectivas competências, adotar medidas destinadas a assegurar este direito que darão prioridade em suas ações à defesa da vida. Esta solicitação é para que seja feita a pintura da faixa de pedestre em frente ao colégio, ligando a escada que dá acesso à rua Melo Viana, que trará mais segurança para os alunos e aos munícipes que transitam pelo local. Diante do exposto, venho aclamar ao Poder Executivo e aos nobres edis que sejam tomadas providências cabíveis em favor da segurança do trânsito e da vida dos nossos subquenses. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicos, 10 de agosto de 2015, Nilo César Gomes, vereador proponente. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Louro, que vai apresentar o seu requerimento de número 44 do ano de 2015.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, meus demais colegas, todos os presentes. Marina, secretária de Meio Ambiente, seja bem-vinda sempre. Senhora presidente, o requerimento 44 é um pedido de informações. Solicita à presidência que, ouvido o plenário, encaminhe relatório simplificado contendo o saldo financeiro dos exercícios de 2009 a 2014 da Câmara Municipal ao final de cada um deles, destacando todas e quaisquer antecipações de saldo de duodécimo ocorridas em cada um destes mesmos exercícios. Justificativa. Faz esse pedido a fim de possuir informações sobre os gastos do Poder Legislativo nos referidos anos. Sala das Sessões, em 10 de agosto de 2015, Luiz Borges, vereador proponente, só esse requerimento.
Conceda a palavra à vereadora Bete, vai apresentar requerimentos de número 17 e 18 do ano de 2015.
Requerimento número 17 de 2015, que é um pedido de providências, solicitando à provedoria do Hospital São José de Bicas a listagem dos funcionários com seus respectivos salários, de todos os cargos. Justificativa, esta solicitação se faz para análise e conhecimento dessa vereadora. Em 10 de agosto de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. O requerimento número 18, senhora presidente, eu já havia feito, porém eu tive a informação de que a comissão do hospital que esteve aqui já trouxe as informações que eu estaria pedindo nesse requerimento, então eu vou retirá-lo. O requerimento de número 18.
Sim.
Só fica então o número 17, apresentado. Obrigada, só isso.
Nós vamos passar agora para os assuntos urgentes. Algum vereador? Rafael, queria.
Posso, senhora presidente?
Conceda a palavra ao vereador Louro.
São três assuntos que me trazem aqui. Na verdade, um é um questionamento. Eu esperava que na hora dos informes das comissões, a Comissão de Finanças falasse para a gente alguma coisa sobre a reunião que foi feita a respeito da dívida com a Copasa. Aí é só... Ah, vai passar pela presidência? Achei que a comissão que informa. E aí é só dúvida. A outra questão que eu quero colocar é a respeito do Fórum Regional da Zona da Mata, que foi realizado semana passada, dia 5 de agosto, em Juiz de Fora. São 94 municípios na região da Zona da Mata. Infelizmente, alguns projetos importantes para a gente não foram priorizados, simplesmente porque os municípios da nossa região não se mobilizaram. De Bicas, apenas 4 pessoas lá. Eu, a vice-prefeita, né, professora Leia, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Silva, e o presidente da ACE, Estevão Castro, só nós 4. Aí, infelizmente, como a gente era minoria, nossos projetos não foram devidamente observados pelo fórum. De qualquer forma, eu tenho que externar aqui a felicidade com o encontro. Foram mais de 1.300 pessoas no encontro em Juiz de Fora, né, desses 90 e poucos municípios. Logicamente que Juiz de Fora, como era cidade sede, levou uma certa vantagem nisso. De qualquer forma, eu preciso informar a todos que fiquei muito feliz porque defendi no fórum a priorização do transporte intermunicipal de estudantes. né, pedir para que fosse incluído como uma das prioridades para o PPA do governo, PPAG, que vai ser votado agora no final do ano, e entrou entre as 10 propostas, ficou em 9º lugar a essa discussão. Então, o governo do Estado vai ter que estudar a possibilidade de auxiliar os municípios pequenos nesse transporte. Então, isso, por isso, fiquei muito satisfeito também. Agora, faltou, acho que da parte de todos os municípios, um pouco mais de mobilização em cima da questão. Acho que as pessoas não estão muito acostumadas, né, com essa questão participativa, e, pelo que foi informado pelo governo, as questões que foram tiradas do fórum serão respeitadas. Então, por exemplo, a sede do CIESP ficou de fora. Não foi priorizada, porque eram muitas ações de saúde, e a sede do CIESP não ficou entre as 10. Faltou mobilização dos municípios aqui do entorno, dos 9, para que levassem pessoas para lá. Temos críticas a fazer também à condução do fórum, que é muito complexo, como eu disse aqui, Juiz de Fora era a maioria lá, esmagadora. Em qualquer das salas temáticas, Juiz de Fora era a maioria. Né? Por mais que tivesse gente da região lá, prefeitos, se eu não me engano, aqui da região do CIESP, nenhum deles, salvo engano, não vi nenhum dos prefeitos lá, dos 9 municípios do CIESP, minto, vi o prefeito de São João de Pomoceno, que levou, inclusive, as propostas do CIESP. Só que só ele não bastava. Os municípios se mobilizaram, chegaram lá caravanas com ônibus, com vans. E o prefeito de São João foi para lá, ele sozinho, com a proposta embaixo do braço, mais 2 assessores. Não foi suficiente para priorizar a proposta do CIESP. De qualquer forma, senhor presidente, eu quero externar a felicidade que fiquei. Se o governo mantiver essa relação com as regiões, acho que vai ser muito interessante para todos nós. Por último, quero aqui só também um comentário, falar a respeito da minha satisfação também, de ver aqui que foi apresentado hoje pelo Poder Executivo o projeto de lei número 18, que autoriza a criação do Fundo Municipal de Esportes. Dá os parabéns ao governo, João, você que é o líder do governo, segundo o Rafael, porque foram 9 meses, então assim, pariu. Eu apresentei esse anteprojeto em novembro do ano passado, e agora em agosto ele chegou aqui à casa. Espero que tenhamos tempo de apreciá-lo o quanto antes, os vereadores. Só isso.
Concedo a palavra ao vereador Rafael.
Senhora presidente, seria no informe das comissões, mas aí logo a senhora chamou o Júnior para poder explanar, né? Nós tivemos uma reunião, a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Nós convidamos o provedor, a administradora do hospital, né? Veio o senhor Carlos também, que está ajudando, ele está como, acho que, vice-presidente, né? Vice-provedor, é isso. Então, nós questionamos a respeito da situação da cobrança, né? E eles explanaram para a gente a forma como foi feita e realmente, eles até confessaram, não é isso, Ailton? Que o Geraldinho esteve presente, Geraldinho, Ailton, os membros, que no início foi feito de uma forma... meio que precipitada mesmo, sem a triagem, né? E a nossa preocupação era essa, de chamar essa reunião para verificar se estava sendo feita a triagem. Agora, o que quem disse, foi na semana passada que tinha começado, né? A triagem, eles e a Terezinha falou que realmente agora está sendo feita, que a cobrança está sendo feita só as consultas, né, eletivas. Então, na triagem, eles verificam se é caso de urgência ou emergência. Então, não pode ser cobrado, né? E só caso de consulta. Questão de medicamentos também. Só pode cobrar caso da consulta. O médico vai receitar o medicamento, né? A pessoa tem a opção de comprar em qualquer farmácia aí, ou se preferir já... seja aplicada no hospital, né, a pessoa pode pagar também. Então, dentro das consultas. E explicou uma série de procedimentos que estão sendo feitos. Nós colocamos alguns pontos que nós entendemos serem pertinentes, como a obrigatoriedade de se dar o recibo, né, e ficou bem claro isso, que seja cobrado apenas por consulta, né, saindo da urgência e da emergência. Importante relatar que eles nos disseram lá, trouxeram números de arrecadação. Parece que no mês passado, a Beth fez um requerimento aqui, né, Beth? para saber da arrecadação. Parece que no mês passado, se eu tiver alguma incorreção, aí eu me corrijo, o Geraldinho, foram 10 mil reais, né? Foi mês passado, né? Mês passado. Isso. E outro ponto relevante, que o Louro já trouxe isso também, a redução no número de pessoas lá, né? Que ficava muito cheio de medicamentos, né? Então, os médicos estão atendendo de uma forma mais criteriosa, com mais calma, né? E nós colocamos isso, que a Câmara está aqui para apoiar, mas dentro a gente quer apoiar, mas né, de uma forma correta, que seja feito dentro da legalidade, né? Então, a gente quer participar, quer ser informado de todos os detalhes, como foi feito nessa reunião. Eles colocaram à disposição para futuras indagações, reuniões, né? Se a gente quiser fazer visitas lá, relatar outros pontos de limpeza. Provavelmente nós vamos agendar uma visita à Comissão de Saúde, nós vamos lá no hospital para verificar outras situações in loco, né? Mas era o que nós tínhamos a consignar aqui, senhora presidente, na reunião de hoje, foi muito proveitosa.
Eu percebi, né, no momento da reunião, né, interação de todos, da comissão e as pessoas que estavam presentes. Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Eu queria falar também sobre a comissão. Nós reunimos hoje a respeito da Copasa. Nós convocamos a Dilciene e a Fatinha. E posteriormente foi lá nos visitar a secretária a Liliane. Então a Dilciene passou para a Liliane, a Liliane vai tomar todas as providências cabíveis, já vamos entrar direto no Ministério Público, se eles não acatarem. E foi levantado, Louro, a hipótese do contrato estar ilegal desde 2005, me parece. Ele contrato feito pelo ex-prefeito Barreto em dezembro. Então nós não podemos levantar, mas quem vai levantar é a Liliane, e nós pedimos urgência e emergência, entendeu? Eu disse que nós estamos sendo cobrados, então ela já vai encaminhar, vai olhar os processos amanhã para dar uma solução.
Pois não, vereador Rafael. Então,
só para complementar, que foi pedido aqui pelo vereador Louro, né? Nós tivemos um pedido também, primeiro, da comissão verificar a situação do Cisdeste, né, do helicóptero. Nós estamos tentando já agendar, tá, com eles. Até a Terezinha colocou para a gente que no episódio veio um helicóptero do Cisdeste. Isso nessa reunião de hoje. Que um desses episódios veio um helicóptero do Cisdeste. Um outro episódio foi da Polícia Militar, mas que teria vindo um do Cisdeste. Mas nós vamos marcar reunião para verificar esse ponto, outros aspectos também, né? E outro assunto que está sendo muito cobrado, questão dos medicamentos, né? Nós já tentamos marcar, inclusive para hoje, com a secretária de Saúde, só que ela não pôde estar presente. Para a gente saber a respeito, tem muita reclamação de falta de medicamentos. Inclusive, na reunião que nós tivemos com o pessoal do asilo, né, eles reclamaram também que está faltando medicamentos, estão tendo que comprar medicamentos, né, porque o orçamento deles já é pequeno, então já está tendo que comprar. E, ao que parece, nós já tivemos algumas informações que o principal problema é na licitação. Né, o planejamento dessa compra. Inclusive, né, a gente pode ver que o próprio asilo não pode, se é já tem uma quantidade certa, os tipos de medicamentos, né, então a gente vai questionar isso a secretária de saúde, né, marcar. Só que aí fica aquele problema. Eu até pedi na falta da secretária de saúde que viesse a pessoa responsável pela licitação, mas aí a pessoa não vem com medo de, né, de passar por cima, tem essa situação toda.
Mas nós,
né,
vamos fazer a careação,
um outro. Sim, então a gente está, só para dar uma satisfação, tá? Que nos pediram, né? O pedido do vereador Louro também, que a gente está agendando, já fizemos uma reunião hoje e vamos ter essas outras reuniões em breve, fazer algumas visitas também, tá?
Ótimo. Eu gostaria de informar que, segundo a solicitação dos nobres vereadores, foi enviado ofício ao prefeito solicitando informações acerca da regularidade do pagamento do ticket alimentação dos servidores públicos municipais. Tenho em mãos a resposta recebida e coloco à disposição dos vereadores que desejarem consultá-la. Então, a Vanessa vai fazer o favor de passar para todos. É.
A Vanessa vai pagar, não quer saber de coisa papel, não.
Sim. Foi enviado também à Secretaria de Educação, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se ainda existem alunos que não estão sendo contemplados com transporte estudantil para realização de cursos profissionalizantes e superiores na cidade de Juiz de Fora. Ainda não foi respondido, mas ainda está em tempo hábil. Durante o período de 14 a 18 de setembro, três servidores desta Casa Legislativa estarão participando da oficina Interleges de Portal, Modelo e SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, que acontecerá na cidade de Tiradentes. O objetivo do curso é aprofundar o conhecimento do programa Interleges e sanar as possíveis dificuldades. As despesas de estadia correrão por conta da Câmara e o curso é gratuito, porque foi implantado o sistema, mas os funcionários estão tendo dificuldade, né, para manusear o sistema. Atendendo ao sugerido pelo vereador Aloysio Barbosa Borges durante a 19ª reunião pública ordinária, que solicitava que a retomada da tramitação do regimento interno, a presidência desta casa designará uma reunião interna com todos os vereadores para tratarmos sobre o assunto. Então, eu gostaria que vocês entrassem num consenso para que a gente possa fazer um estudo do regimento interno. Vocês vão pensar a data e falar comigo. Tá bom assim? Então, tá bom. Em atenção ao requerimento número 40/2015 do vereador Aloysio Barbosa Borges, enviaremos amanhã um ofício à Copasa solicitando informação acerca dos procedimentos adotados quanto à construção, à obra de construção e captação da rede de esgoto realizada nesse município de Bicas no ano 2008-2009 pela empresa Copil. Com acerca das diárias, que aquelas diárias que a promotora me pediu, já foi. Eu não vou citar nomes. Então, eu enviei para a Comissão de Finanças e agora nós vamos encaminhar para o setor de contabilidade da Câmara, que fará uma análise e nós vamos passar para a promotora. A partir de então, né, serão tomadas providências cabíveis. Algum vereador?
Está no assunto urgente,
pois
né?
Não, sim, vereador.
Só saber se a comissão a respeito da creche, se deu parecer final, se não deu, o que
não,
aconteceu?
Eu recebi hoje uma solicitação do presidente da comissão, hoje, por quase 18 horas. E já até falei com ele pessoalmente que estou aguardando o jurídico, que é o Moisés, que está fazendo um concurso.
Fortaleza.
Fortaleza, não sei aonde, Eu vou dar-se uma resposta, mas jurídica. E tem o prazo de 15 dias. Mas eu... Não, ele me passou um requerimento hoje. Só estou esperando o jurídico. Mais alguma pergunta? Outro vereador? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Dando sequência na segunda parte da reunião, da ordem do dia, colocando em discussão o parecer número 23/2015. Da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 10/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$32 mil e dá outras providências. Está em discussão. Parecer. Vou colocar em votação o parecer número 23/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 10/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$32 mil e dá outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Estão em discussão e votação os requerimentos relacionados. Requerimento número 11/2015, em discussão do vereador Nilo. Em votação, requerimento número 11/2015, vereador Nilo. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão o requerimento de número 44/2015 do vereador Aloísio. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento de número 44/2015, vereador Aloísio, aprovado. Está em discussão requerimento número 17/2015 da vereadora Bete. Em discussão. Está em votação requerimento número 17/2015 da vereadora Bete. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento de número 17/2015 da vereadora Bete, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão requerimentos de número 23/2015 da vereadora Sônia. Em discussão. Está em votação requerimentos número 23/2015 da vereadora Sônia. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos, uma boa noite.